Começamos por aí, estás em... Começamos já por Trás-os-Montes. O que é que Trás-os-Montes tem e o que é que Trás-os-Montes não tem? É uma pergunta malandra, marota, de brincadeira, não.
Sim, e olha, obrigada pelo convite e também por conectarmos também, finalmente, também é fixe ver este momento e este espaço e antes de mais também queria agradecer por abrir este espaço para mim também. Obrigada.
Muito.
e olha, e dessa pergunta, então, o que é que Trás-os-Montes, então, olha, traz muito silêncio. Que é uma coisa que, por exemplo, em Lisboa não se encontra muito facilmente. muito silêncio, muita inspiração, muita verdade. Eu sinto que aqui a parte crua, sabes, da existência de tudo está muito a fervilhar ainda e eu ressoo muito com esse estilo de vida e com esse estilo de comunicação também, assim. Então. A mim inspira-me sempre que eu cá estou. E depois, o que é que não tem? Talvez, eu acho que a cena principal é não tem tanta gente, né? A gente está a ver muita despovoação do meio rural, principalmente, tipo, pronto, nesta parte mais do interior, há muita despovoação. E acho que, na verdade, o que era preciso era a gente vir para cá e ativar o território, como também há muita gente, há gente a fazer. Mas lá está, haver esse equilíbrio do potencial que existe aqui atrás dos montes e tudo o que existe, pronto, assim, mais nos centros e equilibrar, para mim, acho que era isso.
Incrível, ou seja, eu conheço razoavelmente bem, ou seja, Trás-os-Montes e tenho muitos amigos, até amigos aqui de Braga que tiveram muito tempo a trabalhar. Não sei se tu conheces a cena do Planalto, Mirandês, a cena do Burrigueito, essa cena.
Sim.
Tenho muita malta conhecida envolvida nisso. E é isso, eu sinto que há ciclos, houve um ciclo muito interessante, havia muito trabalho, workshops e tudo mais, música tradicional, muita malta fixe. Mas eu sinto que de alguma forma a malta não conseguiu ficar a viver, ou não conseguiu enraizar, e são ciclos, não é? São vários ciclos, não é?
Sim, eu acho que a cena é essa, é que tu para estares aqui e estares mesmo nesse trabalho, é que tens de acabar por viver cá. Então também tens de encontrar esse espaço onde possa haver esse equilíbrio entre a tua música e se consegues estar mesmo só a trabalhar na música cá ou em que tipo de termos é que isso é possível. Então há a gente vive cá também, né? Como. Pronto, assim, tipo várias bandas e assim que vivem cá, mas por exemplo também são professores ou algo do género, há sempre assim um equilíbrio, né? Até que tu me enviaste a cena do livro, também super visto, também tens essa ligação aqui com esta parte de Miranda, isso também é super interessante.
Sim, eu gosto muito, eu ia muito, e é isso, olha, já desde o festival Carviçais, há muitos anos tocar em Sembinho, o Intercéltico, ou seja, sempre
Sim.
muito, muito, muito. Aliás, muita gente não sabe, eu nasci em Amarante, que está ali entre o Douro e o Minho, ou seja, e eu sou apaixonado por isso, e queria que também partilhasse aqui com a malta, e já vamos aí explicar, porque amanhã Ana e as pessoas que vão ouvir na Rádio Universitária de Minho, em Braga, no Porto, etc, etc, têm de descobrir. Quem não conhece, porque já há imensa gente que conhece e que gosta. Mas é sempre difícil tu resumires, não é, o teu processo, como tu começaste e depois como tu
Sim.
começaste a ser meta. Eu sei que meta tem a ver com essa tua necessidade ou vontade ou sensação de adaptares, mudares,
Exato.
evoluires. É muito interessante. Como é que é esse teu processo?
Então, é isso. Meta foi o nome que eu decidi quando eu tinha para aí 15 anos. Tipo, estava assim, lembrei-me, apontei. Eu, ok. E depois comecei a pensar um bocado nisso. E tem a ver com esse processo de mutação que eu sinto que nós estamos todos constantemente, tipo, a redescobrir-nos, a criarmos novos conceitos nós próprios, a desconstruir esses conceitos. E eu. Pronto, e eu sinto-me muito múltipla, sabes? Eu sinto que todos nós somos muito múltiplos, mas que há muito essa cena também de tentar pôr tudo numa caixa. E eu assim, ok, como é que eu vou pôr num nome? Eu preciso de um nome que eu não esteja sempre a mudar. Então o nome foi mesmo pegar nesse conceito e, ok, pegar na ideia da transformação e também já abrir esse campo para eu ter, dar esse espaço em mim de usar a música como como esta ferramenta também de cura e de alquimia, mas de transformação. Então, para mim, meta tem muito a ver com isso. E depois o underscore tem muito a ver com a parte do código e com a agregação de outras palavras, ou seja, nessa parte também de conexão e de multiplicidade, e dessa parte também de, sei lá, do código, do que está escondido, digamos, né? Essa parte eu também gosto muito. Então surgiu assim a base é a partir daí.
Tens estado ocupada, muito ocupada nos últimos dias, não tens? Ou é impressão minha, tenho visto. O que é que andas a fazer?
Sim,
Conta aí.
olha, foi assim, porque eu estive na Índia quase um mês, em meio de outubro até meio de novembro, mais ou menos. Depois, assim que cheguei, foi engraçado porque fui abrir o Festival Míscaros, no Fundão, super fixe, e depois também voltei lá no fim de semana a seguir, para tocar mesmo o concerto. Então também dei lá esse concerto, também estava Bandua e Bom Beijo, também no mesmo dia também foi assim um line-up especial. E depois também tive com a Capote, com o Johnny Valas, lá em Évora, onde fizemos também uma residência, nós não nos conhecíamos, e também foi assim esse processo de criação e de mostra ao público tipo em 3 dias. Também assim uma experiência super enriquecedora e a malta lá também foi super fixe. E pronto, e depois entretanto também estive no Porto, lá está, que até foi depois quando falei contigo, também num projeto com a Trustruz, que é uma editora infantil-juvenil de uma amiga minha, a Sara Brandão, também nesta relação com várias comunidades e várias pessoas. E onde eu tive a oportunidade de estar também com um grupo de crianças do Cerco e trazer a Loop Station e trazer sobre o tópico da liberdade e fazermos assim umas experiências musicais, também trazer essa parte mais experimental para a parte das crianças, que é uma coisa que eu gosto muito e que este ano tive a possibilidade de fazer mais, então também foi bem fixe. E depois também para gravar para a Porta dos 53, está aí em Braga. São incríveis. Sim, o trabalho deles é super importante.
E sabes que naquela coisa do YouTube foi sempre a Joana que trabalhou comigo, naquelas coisas lá
Ah,
do.
que fixe! Não, eu adoro-os, eu adoro-os.
Estavas a falar na música, no que tu tens vindo a fazer. A malta que te ouvir na rádio e que ainda não tenha ouvido, tu tens já o disco. Eu fiquei sempre logo interessado. Quando ouvi na altura, ouvia bastante. Tinhas aquele avanço que era isso, não é? Se não tenho errado, era um dos singles, não era?
A primeira música foi O Fuego Sagrado, que é em espanhol, em inglês e em português.
Exatamente. Falares do teu próprio trabalho, mas só assim para lançares aqui o rap para quem possa não ter ouvido e vai ouvir na rádio até
Sim.
mais amanhã tarde, na rádio universitária e que queira pesquisar, o que é que tu
Sim.
gostarias que ouvisse de ti?
Ui! Olha, o que é que eu gostaria de ouvir? Eu acho que até mais do que tudo, se puderem ouvir com presença, quer seja num momento tipo ritualístico, no momento em que metes os fones, fechas os olhos, tipo, no momento em que escolhes tipo, ok, vou ver o videoclipe, ou no momento em que vou entrar a fundo no álbum, vou tirar um momento para mim e vou tipo absorver o que é que isto tem para me dizer. Para mim, o que eu sinto e o que eu me tenho apercebido da minha música é que dá para contextos de rotina também e para ser esse fire up, mas acho que tem encontra-se uma profundidade quando o ouvinte está quase nesse sítio onde eu também criei as coisas, né? Então acho que pronto, esse momento também é uma sugestão e é a forma também como eu acho que gosto de interiorizar a música para mim própria, daí também dar essa sugestão. Mas assim de músicas, eu acho que sim, acho que é fixe tipo viajarem no álbum se tiverem esse tempo e disponibilidade. Foi um álbum que eu fiz sobre a viagem à América do Sul, que eu fiz em 2019, e também pronto, ligado às minhas raízes e à minha história, mas sim, e depois também as músicas, sei lá, surgiram tantas colaborações este ano. Com Terra Livre, Octopus, com Minas, E depois, claro, as músicas que o Shinobi, acho que também vale sempre a pena ouvir, nem que seja dentro de casa, com as luzes apagadas e a curtir um bocado, então é essa a vibe.
A música tem essa cena fixe que é daquelas músicas que eu consigo ouvir a adormecer e a malta que
Uau!
é tipo a malta que às vezes estranha ou que até leva a mal, tipo, tu adormeceste a ouvir, mesmo muito fixe quando eu estou a ouvir algo e adormeço, não é muito comum, ou seja, são músicas posso pôr um chill e não sei o quê, mas estar atento ao que estavas a dizer, e acho que é incrível, a tua sugestão é brilhante. Não é comum, é que normalmente as pessoas podem dizer sim, olha, podem ouvir onde quiserem, ou então gostava que ouvissem este último tema, ou então em vinilo, ou como é que queres que as pessoas ouçam? E isso é espetacular, ou seja, a música.
Sim, é engraçado isso que estás a dizer de adormecer, porque quando eu lancei, quando eu participei no Festival da Canção, houve malta também a dizer tipo, ai, isto parece tipo um lullaby ou uma cena de embalar, e eu, pá, pode ser, olha, isso é fixe, tipo, e também é uma cena que eu, sabes, eu acho que essa ligação também com esse lugar mais calmo ou quase mais a remeter para a infância, acho que é uma cena também que nós nos desconectámos um bocado, né? E que eu acho que é fixe também levar para esses sítios e a música também não se direcionar sempre só para uma faixa etária ou assim. Por isso é que eu também gosto de abranger e de colaborar com várias pessoas diferentes e assim. E até tá aqui o Lugo a dizer live, que ele também faz parte dos Terra Livre, da colaboração que fizemos. E é isso, essa abrangência e também a abrangência dos tipos de sons, né? Também o álbum é isso, é uma viagem, vai do drum and bass a uma música tipo quase a capela no início com uma sample minha em pequenina, então a viajar por estes mundos.
Vão ouvir, vocês têm de ir ouvir, que é para vocês perceberem tudo isto que nós estamos aqui a dizer. Para quem não conhece, porque muita gente já conhece, ou seja, estou a falar daqueles momentos super fixes e narrativos ambientais e tudo mais, que me fazem, a mim fazem-me desligar, lá está, num bom sentido. Vais para um sítio de conforto, eu para adormecer tenho que estar minimamente confortável, não
É
consigo.
isso.
E é curioso, é curioso. E uma revelação, o Emergência tem sempre uma revelação. Aquela coisa que tu não contaste a ninguém, vais contar hoje aqui.
Então, olha, eu tive a ver e também fiquei depois também mais curiosa, né? Também com os teus projetos e vi a banda Sangue Suor. E depois também fui ouvir, pá, e vi colaborações também com a malta que, pronto, que conheço e que eu também gosto muito. Então depois também acabei por ressoar e acho que era fixe também trazer e tu também se calhar podes dar aí esse background também à cena, então acho que também pode ser fixe.
Espetacular que tu trazes hoje, pronto, porque a Mariana traz a referência emergente que sem suor, ou seja, que é espetacular. Agora vai, a malta já vai dizer, ah, está tudo combinado e não sei o quê. Não, mas que
Não, fui eu.
aprendeste. Então, pá, é muito fixe, é uma cena, pronto, foi uma coisa que fiz com duas pessoas que eu gosto muito. No início começamos a trabalhar também com uma quarta pessoa que eu gosto mesmo muito, mas que não conseguiu ficar direto, na altura estava também bastante ocupado, com o Furtado e tudo mais, mas eu queria que fossem duas bateristas e dois bateristas, porque, ou seja, surgiu de um, ou seja, pronto, e passo a explicar, a nossa emergência, ou seja, e que é tua também, ou seja, no fundo, mas surgiu aqui de uma coisa na pandemia, para o evento de aniversário para o Teatro Circo. E, opa, eu tenho esta cena, eu e nós, ou seja, eu tenho esta cena. Deixar que os instrumentistas, deixar que cada um pode fazer a sua parte, né? Tipo, ou seja, nós estamos este mês a falar de feminino e eu pergunto algo importante sobre isso que queiram partilhar. E eu, no meu caso, sou baterista, ou seja, eu tenho a minha voz de baterista. Então, eu tenho vindo sempre nesse sentido, está sempre tudo junto, seja nas aulas, nos livros, que é, nós podemos, devemos criar e devemos pensar, é o que tu dizias, construir e desconstruir. E Sangue Suor é um bocado isso, é os bateristas no seu mundo a comporem da sua maneira, a convidarem pessoas boca e a fazerem uma coisa que ao vivo, olha, ao vivo surpreendentemente resultou, creio eu, melhor do que até nós pensávamos. Ou seja, porque é uma coisa fixe para ver ao vivo, malta. Mas,
Não, imagino que sim.
portanto, se quiserem ir ouvir Sangue Suor, opa, acho que tu já andaste aí a
Sim,
experimentar.
vocês vão, já têm concertos marcados. Agora troco. Agora sabemos isto tudo. Então vá, diga lá que concertos é que
Espetacular, fizemos uns 3 ou 4 concertos agora este ano, porque nós saímos um bocadinho tarde, não é? Saímos em abril, mas já temos, sim, já temos. Olha, vai, já temos um para quase daqui a um ano no Luxemburgo, ou seja, vai ser muito
Uau!
vai ser, porque vamos
Uau!
pistas e tal, temos também já umas 4 ou 5 datas para 2024, eu ainda não posso assim especificar,
É isso.
mas esqueci-me de dizer que aí as pessoas que estão aí que eu adoro é o Ricardo Martins, pá, que é um baterista e uma pessoa super interessante. Eu adoro, e inclusive Filipe, que é uma criadora encantada. Eu escolhi trabalhar com eles, como podia trabalhar com 500 pessoas, mas eu escolhi e acertei. Eu sou muito intuitivo, sabes? Ou seja, eu acertei, ou seja, fiz ali uns. E nós somos mesmo muito diferentes, então nós estamos mesmo cada um a fazer a sua cena, quer em palco, quer na banda. Pá, é maravilhoso. É trabalhar com malta assim, é trabalhar de forma intuitiva e tranquila e sem muito.
Sim, e é fixe também que sejam diferentes, né? Ou seja, se houver essa comunicação, ao ponto de serem, tipo, de conseguirem, né, perceberem-se e assim, mas acho que essa diferença depois acaba por trazer certos pontos de equilíbrio que se calhar, se fossem semelhantes, não ia existir esse contraste e essa expansão. Então acho que isso também é uma mais-valia.
Eu na altura estava muito atento porque eu faço questão de, pá, de ouvir música, ouvir malta mais nova, pá, como eu dou aulas, eu não conseguia dar aula
Pois.
sem estar atento e sem passar aos miúdos, os bateristas portugueses, por exemplo, aos bateristas, os bateristas. Por exemplo, este ano tenho pela primeira vez, e tenho vários alunos, e pela primeira vez tenho uma maioria de alunas, e eu sinto que trabalhar
Uau.
é isso também, ou seja, sinto que não é uma
Sim.
coincidência. Cada um pode fazer a sua parte, cada um pode fazer
Verdade. É incrível, olha, estou a entrar também na cena, a ver.
Quanto lá, tu tens tocado e foste tocar com. Quem é que tu foste tocar que eu vi?
Shinobi. Opa! Não, foi épico, tipo, a cena é que eu. Pronto, para mim, essa parte da. Lá está, eu não sou baterista. A parte mas a parte da performance de palco, eu acho que é muito expressivo, tipo, tocar a bateria é muito expressivo, então mesmo que não haja essa voz, lá está, a voz sai de outra forma e o corpo também está muito presente, eu gosto muito disso. E na altura, por causa do álbum novo, eu assim, vou comprar tipo uma SPD e fazer tipo, sei lá, trigger de algumas samples ou assim, para dar uma dinâmica ao concerto, para mudar, tipo, eu também gosto de estar sempre a mudar o concerto e as coisas e aprender e assim. Então depois arranjei isso e comecei a experimentar e depois na altura o Bruno Shinobi ele pergunta, então alguém tipo que curtia de tocar bateria para o concerto do Alive e eu tipo, supostamente ia ser ele e ele tipo deixou-me estar a mim tipo fazer a cena e emprestou-me tipo a bateria dele, tive a bateria dele lá em minha casa, tipo, estive a treinar todos os dias, estava na cena. E eu senti, juro, eu nessa semana estava tipo, uau, tenho um propósito, acordo, estou aqui, estou a treinar, tipo, não sei. E como é uma cena física, sabes? Porque às vezes a cena de cantar é tão emocional, tão pessoal e é o corpo, mas esta expressão mesmo física, tipo, só se for tipo coreografada ou assim, até certo ponto não dá para expandir super. Então, tipo, a cena de eu sentir fisicamente, tipo, ritmicamente a música foi uma das coisas também que eu adorei e depois acabei por tocar, tipo, ao vivo lá no Alive com o Shinobi. Então foi uma experiência, tipo, super incrível que ele também se abriu-me para isso.
Como é que foi? Como é que te sentiste? Antes, no meio, depois? Como é que foi? Como é que te sentiste?
Pá, eu acho que para mim esta prática diária de acordar, treinar, ter. E como é algo que é mais técnico, né? Ou seja, claro que tu depois consegues desconstruir, mas eu, como estou no início, é uma cena muito técnica. Então também é bom, às vezes, para o meu cérebro que é muito emocional, criativo, dreamy, sabes? Ter uma coisa que me traz um bocado mais para a raiz e para o ritmo, ancorar isso. Então, eu adorei a parte de estar a praticar, tipo, e isso foi mesmo assim, até tipo das partes mais especiais. Depois, estar ao vivo, tipo, também é grande cena, porque, não sei, é diferente. Mas, por acaso, acho que ao vivo, sentir como sentir cantar e o eco que isso tem, tipo, principalmente, tipo, nos concertos do Shinobi e no Alive, era mesmo, tipo, estava cheio. Então, tu consegues sentir, tipo, o público a responder. Então, acho que a parte de cantar, para mim, em palco, traz mais essa sensação. Mas, na prática diária, foi uma cena que me trouxe muito enraizamento e quero continuar.
É fascinante para mim, eu adoro, porque eu acredito que é muito mais do que tocar, sabes? É uma linguagem, é uma forma de comunicação e eu às vezes expresso-me quando estou a falar. Sim, honestamente, muito honestamente. Tipo, a mim ensinam muita coisa e ensina-te, é como tu dizes, eu tenho uma mente também talvez muito, né, muito elétrica e estou ali na bateria, podes até estar elétrico, mas não vai funcionar. A bateria vai estar sempre, ou a percussão, ou a multipercussão, vai-te dar uma lição de humildade, vai-te sempre dizer, tipo, tens de estar mesmo num sítio fixe, que é isso que estás a dizer, estás mesmo ali, estás tranquila,
E está
tipo,
presente, né?
exatamente, estar mesmo ali. Se estiveres a pensar no que vais fazer a seguir ou no que fizeste antes, tu vais ficar, estás insegura, as pessoas sentem logo, uma pessoa tocar a volta, tipo, eu não tinha, não, estou super mental, mas se eu estiver ali, é muito diferente, é mesmo incrível.
Completamente. Por isso é que também faz sentido, né? O que tu estavas a falar da parte da intuição, porque eu acho que os bateristas, principalmente, têm de ter muito essa intuição. Tipo, é muito feeling, apesar de tens de ter tipo as bases. Mas esse feeling é muito importante e a forma como a música lá está aí nos concertos, então, que tens a tua mente, depois a perspectiva do público, depois a percepção de que estão a ver ou a ouvir, ou não sei o quê, tipo, vai sendo para gerir essa a música trazer para essa presença, acho que é das coisas, e para mim é das coisas mais especiais, é esse quase parar do tempo. E estás mesmo lá. Acho que é mesmo incrível.
Acredito que vamos descobrir coisas fascinantes sobre a música se nos dedicarmos a coisas fixes na humanidade e não a coisas pronto, que não interessam.
Completamente, completamente.
Inacreditáveis sobre as frequências sonoras, sobre porque é inacreditável, não é? Se pensares bem, a música não tem utilidade aparente, mas tem uma utilidade fundamental. Ou seja, é inacreditável, não é?
Completamente, e é isso que também estás a dizer das frequências, mesmo para além dessa música construída, o som que existe, tipo, toda esta vibração, acho que é, lá está, eu às vezes até digo, tipo, que bom que nascemos humanos com os ouvidos e com a cena toda para podermos captar e percepcionar isto, porque há de haver mais vidas, há de haver mais formas de vida e tudo mais, mas ter esta percepção, por mais que seja um espectro limitado, já nos dá muito acesso a muita coisa e, como tu dizes, essa linguagem também, né? Que é possível e que ancestralmente também vem na nossa linhagem, né? De comunicação, então isso também é super
Sem dúvida.
incrível.
Sim, olha, incrível, sem dúvida. O que é que tu já estamos mesmo perto do fim, malta, é que eu não posso esticar. É terrível. É isso. E eu acho que é mesmo fixe as pessoas me conectarem, sabes? Eu desde a pandemia que tenho estado a reconectar com imensas pessoas. Olha, tem feito a minha vida super feliz, super feliz. Estava naquele bichinho do trabalho, de fazer, e é assim. Isto é assim, nós andamos aqui todos a tocar na estrada e vemos de vez em quando e é assim, mas não é assim, nós podemos perfeitamente telefonar ou falar com alguém ou convidar alguém para conversar ou fazer um trabalho com um colega e gravar um disco à distância e agora mais do que nunca.
Olha, isso que tu falas é mesmo importante. E cada vez mais abrirmos a esse espaço de vulnerabilidade e também com as pessoas que estão no nosso meio de trabalho, né? Tipo, e que percebem o sítio onde nós estamos e mais facilmente acabam por nos compreender e nos podermos ajudar. Eu acho que isso é uma cena, por acaso eu senti quando começou a conversa assim, que fixe, já estar aqui, tipo, falar, sabes, partilhar, conectar.
Sabes que às vezes a pessoa dizia, fogo, mas ainda faz direito? E eu pensava, esquece o direito, isto é uma conversa, ainda por cima as pessoas estão a partilhar e podem participar. Uma conversa em tempo real que não tem praticamente aqui não há nenhum nada que nos limite, ou seja, não, e é incrível, e tem havido aqui conversas incríveis que eu vou guardar e que eu estou a aprender muito, ou seja, eu e a audiência e a malta que está aí, e a malta apoia, mensagens, e é sempre no finzinho, por falar nisso, olha, está aqui, eu não sei se tu consegues ver em baixo, mas eu vou ler, ok? Sim.
Ah, Vanessa. Olha, Daniela, olha, Daniela.
Diferente como Meta e como Mariana.
Nossa, pergunta forte. Olha, eu sinto-me diferente e é engraçado porque, por exemplo, como é que se diz? O domínio do meu website é iamnotmeta.pt. Ou seja, eu não sou a meta.pt. E vem nessa distinção entre eu e a meta. Também já por causa disso. Que eu sinto que eu sou mesmo muita coisa. Ou seja, e não é tipo. Não é sobre tamanho ou quantidade ou whatever, mas é sobre a nível de expressão e a nível de interesses. É muita coisa que me fascina, tanto a nível de fotografia, como de vídeo, como de música, como de dança. Tipo, a parte da expressão para mim é uma coisa fascinante. E depois da natureza e da cura. Enfim, é tipo todo um espectro. E a meta, apesar de ser esse espaço em transformação, é um espaço que eu foco mais para as criações musicais, que também expande para a parte visual, com os videoclipes e com o cenário em palco e assim. Mas eu gosto de distanciar, sabes? Porque eu sou eu e não sou o que eu queria no sentido de personificar a criação, mas sim como se, né, como se fossem filhos. Tipo, mas o meu filho ou a minha filha, tipo, não sou eu. Ou seja, partiu de mim, mas não me identifico. Tipo, acaba por ser muito pessoal lá mesma. Mas isso é uma questão, sabes, que eu até tenho, tipo, debatido. Tipo, será que eu devia mudar de nome? Será que devia ser eu ser o meu nome? Por acaso é uma questão que me tem surgido. Então é interessante, mas ainda estou um bocado no processo de perceber o que faz sentido.
Não é? Porque às vezes é isso, ou seja, imagina, se calhar, tipo, se é uma alcunha, alcunha, se calhar, raramente toma conta de nós, a não ser que seja associado a um evento mesmo muito peculiar e se eu te conheço. Mas eu percebo o que queres dizer, e sim, é uma decisão importante e não fácil de tu te apresentares como. Por exemplo, apresentaste em nome próprio é uma coisa que, por exemplo, que eu também decidi fazer e não era assim. Não sei, no meu caso é sempre aquela coisa de ai, o meu nome, o meu ego, não sei o quê, seja o que for. Mas não faz sentido nenhum, porque é uma coisa que uma outra qualquer, é o que estás a dizer. Ou seja, acho que no fundo o que é giro é quando nós. Mas isto é a minha opinião, e não é fácil. E acho que nunca vai ser fácil, nem que uma pessoa esteja 80 anos na carreira da música, nunca é fácil. E há pessoas que o fazem, há cantoras e compositoras e compositores que o fazem muito bem e intuitivamente e outros que não conseguem, que é estar em uníssono com o público. Imagina que 99% do pessoal, mesmo que tu és tipo meta, se vêem que mesmo, é tipo, para eles têm uma imagem de uma meta, muito boas a perceber isso. Ou então a perceber que não, que falta ali qualquer coisa, que se calhar outro nome. Por exemplo, estou-me a lembrar do Nick Cave, que acho que é um tipo que pensa muito nessas coisas e pensa e como é que se posiciona e agora o que é que faz com o público, como é que não faz e tal. Malta que é mesmo gira nisso, e há malta que não quer saber que está na sua e tal, mas o que queres dizer? Porque no fundo as artistas não têm forma de não. Nós temos uma imagem, quer queiras, quer tu não queiras, tu tens de vender uma imagem, um nome e um conceito, quer queiras, quer não queiras, quer percebas, quer não percebas. Faz parte da carreira. E acho que esse dilema com aquilo que é a nossa cena pessoal, não é? Não é fácil. É isso que tu querias traduzir, mas eu entendo Entendo muito bem.
Sim, é isso. Porque eu antes também estava nessa cena de agora vou pôr tipo o meu nome. Antes estava assim, what is this? Mas eu quando fui para o Festival da Canção, eu já tinha o meu projeto meta, mas eu decidi pôr o meu nome. Porque não sentia que era tipo a criação que eu estava a fazer e que se alinhasse com este projeto. Porque depois da cena de criar a meta, é que eu também não sou eu, mas posso ser mais do que eu sou. Ou seja, haver esse espaço meio teatral também da minha existência em palco. Então eu acho que para mim isso é uma coisa que ainda se mantém muito, apesar de eu, sei lá, também falar tipo de onde é que eu venho e tudo mais nos concertos e das minhas histórias, mas há sempre uma parte mais também de performance que eu gosto e quero incorporar mais, que também tem a ver com esse imaginário mais de ficção. Então daí que eu acho que a Mariana e a Meta ainda não se encontraram.
Aproveita tudo que estás a viver, porque é incrível, porque a malta mais nova tem mais tempo, não é? Ou seja, vocês têm mais tempo para disputar. Eu às vezes vou sentindo que o tempo, sabes, agora apetece-me ter um disco, ou dois, ou três por ano, porque antigamente eu não pensava assim, agora penso mais assim, ou seja, e é curioso isso, não no sentido de correr, mas no sentido de queres fazer coisas enquanto sentes que ainda
Dizes que
tens vontade.
tu sentes que agora sentes mais essa vontade de criar?
Ao fim de 20 e tal anos, 30 anos de fazer coisas e tal, cada vez quero fazer mais, ou seja, quero produzir mais. Antigamente, se calhar, era tipo, ai, estou farto de tocar quinta, sexta, sábado, não sei o quê, estou
Sim.
a ir, não sei o quê, tipo, porque é normal. É outra coisa que antigamente não se podia dizer, ai, tu não gostas de tocar, eu gosto
Pois.
de tocar, é um
Mas
trabalho.
implica muita coisa.
É um trabalho, é vida, pronto,
Yeah.
gosto, não, tá bom, não me queixo. Mas também posso ventilar que por vezes
Sim.
sozinho não é muito difícil ir para Faro ou para não sei. Mas pronto, às vezes é fixe, às vezes não é.
Sim, nós somos um ser humano com um corpo, né? Há um físico, a mesma, não dá para sustentar assim completamente. Mas isso que tu dizes, isso também me parece tipo um bom indicador, né? Que estás nesse teu caminho, porque acho que às vezes há muitos, sei lá, ou aprender ou começar ou assim, há muito esse bloqueio de ah, agora vou fazer um disco, ah, não sei o quê, tipo, sabes, é um bocado essa self-sabotagem que existe no início e acho que na verdade quando quebras essas barreiras e tens essa vontade de criar e criar e criar, estás mesmo a dispor-te tipo a servir o que tens para servir cá no mundo e eu acho isso super super lindo, super especial, independentemente de quando chega. Acho que quando chega depois é isso, depois é sempre a abrir, então é tipo aproveitar também essa fase.
Acho que não para quando tiver todo andar.
Yeah, é isso.
Depender de mim, se eu conseguir voltar e mandar isso curtir, sempre é fazer, para fazer. Cada
Isto
vez
é tão lindo.
é fixe. Já nos esticamos muito porque a conversa é boa
Ah.
e mas infelizmente amanhã passa no programa que tenho 1 hora apenas e depois o Sérgio não consegue encaixar esta nossa conversa no programa.
Sim.
Pronto, normalmente ele convoca uma entrevista com uma referência emergente. Neste caso, acho que ele não vai fazer porque ele está farto de falar comigo, mas vamos ver.
Muito obrigada e boas festas, tudo bom? E a ver se nos cruzamos, eu quero muito ir ver um concerto ao vivo também de Thanks World, por isso é isso, também vou estando atenta.
Juro.
Obrigada, boa noite, obrigada a todos, boa noite.